A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vamos... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Carlos Roberto Gavioli e Luiz Antônio Gadini. Nessa primeira parte, conversaremos com o vereador Carlinhos. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Minha saudação especial aos munícipes rondaltenses que estão em sintonia com o programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta.
Vereador Carlinhos, já estamos nos aproximando do final do segundo ano deste mandato. Muitos projetos de lei passaram por esta Câmara de Vereadores para serem analisados, debatidos e votados. Qual sua avaliação e quais os comentários que achas importante ressaltar com referência a esta matéria?
É verdade, Silvia. O tempo passa muito rápido e quando nos damos conta, já estamos no final de semana, já estamos no final do mês e chegando ao final do ano. E assim é que nos damos conta que o tempo não manda recado e que devemos aproveitá-lo de maneira especial, pois ele não volta atrás. Quanto aos projetos que nos foram encaminhados, devo dizer que todos foram votados de acordo com as necessidades do município e muitos projetos foram rejeitados por nossa bancada, que sempre votou unida e de acordo com a realidade e necessidade atual. Houveram muitos debates, porém esses debates eram no sentido de ajustarmos alguns itens, alguns artigos e assim auxiliarmos a administração para que os projetos fossem aprovados e fossem postos em prática buscando o melhor para a nossa comunidade e os nossos munícipes. É importante ressaltar que todos eles têm a sua importância, o seu valor, né? E que devem ser muito bem analisados, tendo em vista a realidade atual, né, dos municípios. Então nós devemos buscar sempre a aprovação daqueles projetos que realmente têm a necessidade, que a gente acha que é importante, e então votar de acordo com a nossa consciência para que não façamos mau uso do dinheiro público. Então, isso sempre tem sido feito com muita seriedade, muita competência, né? Buscando sempre aquilo que é melhor para todos nós.
Há poucos dias tramitou por esta Câmara um projeto que autoriza o município a contratar operação de crédito para a pavimentação de vias públicas. E este projeto era muito aguardado pela nossa população, devido à situação que se encontram as ruas da nossa cidade. Qual é a sua avaliação sobre este projeto?
É verdade, Silvia. Este é um projeto que vem de encontro aos anseios da nossa comunidade, principalmente aos moradores da cidade que serão beneficiados com o asfaltamento de diversas ruas e que trará um aspecto visual e benefícios a todos os usuários e moradores. É um projeto para financiar o valor de aproximadamente R$2.840.000 e que deverá ser pago em 20 anos, com carência de 48 meses, com uma taxa de juros muito baixa. Porém, algumas observações devem ser feitas a respeito deste projeto. Devo dizer que para fazer essa contratação, firmar esse contrato, o Poder Executivo necessitava da aprovação da Câmara de Vereadores. E sempre que se noticiou, através de programas radiofônicos, que esse projeto seria concretizado, muito pouco se falou que nós, os vereadores, aprovamos por unanimidade e que estávamos de acordo com essa realização. Parece que o Executivo faz as coisas sozinho, mesmo sabendo que depende da aprovação do Legislativo. Votamos a favor porque entendemos que é uma necessidade a realização, a construção dessas pavimentações, tendo em vista que o município por si só não tem condições de realizá-las. E quando realiza, são pequenos trechos de ruas e muitas vezes em locais que não têm tanta necessidade e deixando de lado ruas e locais mais importantes que servem a toda a população, como por exemplo as ruas que circundam colégios, clínicas, etc. Mas isto é decisão do Executivo e muitas vezes somos questionados por que essas obras são realizadas em determinados locais e não em outros mais necessários e o porquê dessas obras serem construídas dessa maneira. Isto nós, vereadores, também não sabemos a razão. Isso é importante frisar, né, Silvia? E lembrar mais uma vez que as ruas da nossa cidade estão realmente necessitando de uma completa reestruturação e que este financiamento vem em boa hora e vai suprir grande parte desta necessidade. Mas temos que lembrar também que a administração atual é que irá executar essas obras, mas devemos estar atentos que quem irá pagar isto são as administrações futuras e os munícipes com o dinheiro de seus impostos. Nós é que vamos pagar esse financiamento. É o município que irá pagar isso, com certeza. Por isso, podemos dizer que essa obra não é mérito nem do Executivo e nem do Legislativo. É mérito da população de Ronda Alta. O Executivo e o Legislativo levam o mérito de irem buscar esses recursos para investir na qualidade de vida da população e têm apenas que acompanhar o processo e a construção da obra e arcar com os recursos da contrapartida, que também é dinheiro público, é dinheiro dos munícipes rondalteses. Cada um fazendo a sua parte, buscando sempre o melhor para a nossa comunidade.
Ronda Alta é considerado um município que, além de ser grande produtor de soja, milho, trigo, leite e outros produtos, tem no turismo uma grande fonte de riquezas e o transforma num município turístico muito considerado, tendo em vista o grande número de pessoas que investem e vêm passar seus dias de férias aqui. O senhor acha que Ronda Alta está preparada para receber este público e dar condições de atendê-los da maneira que eles realmente merecem?
Silvia, não só os visitantes que usufruem dessa maravilha que Deus e o homem, com sua inteligência e obra, nos deram. A barragem do Rio Passo Fundo é um atrativo que chama a atenção de toda a nossa região e também de pessoas de municípios distantes que aqui vêm investir e passar dias de suas férias. Nós somos felizardos, né, por termos diversos balneários em diversas partes do município, e esses balneários trazem turistas que aqui vêm para usufruir disso e também pagam impostos ao nosso município e gastam grandes valores nos supermercados, lojas, postos de gasolina do nosso município. Turista gera riqueza em qualquer lugar e nós somos privilegiados por sermos um polo turístico regional. Eu posso dizer, até pelo que se passou em anos anteriores, que não estamos oferecendo as condições necessárias para que essas pessoas nos visitem, e os comentários que ouvimos e as queixas que ouvimos desses visitantes é a respeito principalmente das condições das estradas que levam a esses locais. E muitos desses turistas deixam de vir por esse motivo. Deveríamos, e peço à administração que agora, quando já estamos nos aproximando de mais uma época de veraneio, que olhe para essas estradas, que olhem para a limpeza que esses locais necessitam, que usem de maneira racional, cuidando e não abusando do local e das condições ali existentes, e que respeitem as leis e as pessoas que estão nos balneários, descansando e usufruindo dessas maravilhas que a natureza nos deu. Temos aí uma secretaria que é a responsável por isso, e é obrigação dela cuidar de tudo isso para que sejamos lembrados como um município que recebe bem os visitantes e que dá as condições que eles merecem e para que eles falem bem do nosso município e do nosso povo. Quanto às estradas, não são só as estradas dos balneários que merecem atenção especial. São todas as estradas do interior do município que devem receber melhorias, pois através delas é que passam pessoas, passam veículos de todos os tipos e através delas que é escoada a nossa produção. Eu devo dizer, Silvia, que quanto ao turismo em Ronda Alta, tenho certeza que Ronda Alta ainda será um destaque maior ainda em termos de turismo, porque, como já falei, né, é uma bênção termos aqui no nosso município uma área tão bonita como é a barragem do Rio Passo Fundo. E isso atrai divisas, né? Isso conquista pessoas, isso traz visitantes e traz também divisas para toda a nossa região, né? Então é importante que façamos uma análise mais séria a respeito do turismo em Ronda Alta e que se faça maiores investimentos nessa área, porque Ronda Alta realmente está numa localização privilegiada e temos tudo aí para trazer pessoas de todas as regiões, né, para nos visitarem e levarem daqui uma boa lembrança. Mas isso é importante, que tenhamos uma cidade bonita, uma cidade bem cuidada, uma cidade com canteiros bonitos, asfaltamentos, etc., para que realmente as pessoas passem pela cidade, vão até os balneários e levem daqui uma imagem bonita, né, tanto da cidade como do interior do nosso município. Isso é muito importante e eu acho que deve ser levado mais em consideração, e principalmente o cuidado que devemos ter nos balneários, porque nós temos aí diversos balneários que são propriedades particulares, né, balneários fechados, e que oferecem todas as condições aos usuários, né, com calçamento, com limpeza, enfim, a beleza desses balneários são coisas assim que a gente deve admirar e trazer turistas para conhecer. Os balneários de responsabilidade do poder público, como é, por exemplo, o Passo da Entrada, onde existem os campings, né, esses campings devem ser melhor cuidados e terem uma administração para que as pessoas não vão lá e abusem de seus direitos, né, achando que tem só direitos e não tem deveres, não tem obrigações. Eu acho que isso é um patrimônio público, é de todos nós, e que deve ser usado de maneira racional e que as pessoas respeitem, usufruam, mas respeitem também as leis, né, que devem ser impostas às pessoas que vão lá usar esses espaços. Os balneários são para todos nós e realmente é uma grande fonte de riqueza para o nosso município, e é importante que a gente faça essa avaliação e se tome mais cuidado com esse polo tão importante que é o turismo.
Muito bem, então, vereador Carlinhos, nós já estamos chegando ao final do tempo destinado aos seus comentários, então eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais.
Silvio, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de levar a todos os munícipes o que se passa dentro da Câmara Municipal de Vereadores e dizer aos nossos munícipes que nós estamos aí, a nossa bancada principalmente, atenta a tudo o que acontece e que temos um bom relacionamento com a bancada também da situação, e graças a isso temos levado todos os projetos que são de interesse da comunidade, temos levado a efeito, né, para que realmente a população de Ronda Alta tenha uma melhor qualidade de vida. Fica aqui meu agradecimento, desejo que todos tenham um excelente final de semana com a proteção do nosso Deus, né, e que tenhamos todos muita paz, saúde e prosperidade. Um bom dia a todos e muito obrigado.
A partir de agora, conversaremos com o vereador Tonho Gadini. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, amigos, amigas. É com muita alegria que nós voltamos a utilizar esse espaço para fazermos aí um relato da nossa atuação parlamentar na Câmara Municipal de Vereadores. A ideia é exatamente essa, que esse espaço seja usado, sim, para falarmos da nossa performance, da nossa atuação como vereador. Então vamos iniciar falando de coisas boas. Nessa terça-feira dessa semana aqui, entrou o projeto, então, na Câmara de Vereadores, do investimento, então, na comunidade da Subida Grande, que é um acordo com a comunidade nossa, lá do nosso mandato, juntamente com algumas outras pessoas aí, com a comunidade da Subida Grande, uma luta aí de 3-4 anos já, né, de trabalharmos aí a questão de uma reforma ou de uma ampliação na comunidade da Subida Grande, uma parceria aí, e nesses próximos dias, então, deve ter o desfecho disso aí, já deve iniciar aí essa obra na sequência. Então é com muita alegria, eu acho que é uma notícia boa para a comunidade da Subida Grande, vários parceiros nossos lá estão junto. Então finalmente chegou o processo aí, o projeto chegou na Câmara Municipal de Vereadores e temos então a possibilidade real agora de que iniciemos essa obra num futuro bem próximo. Nos próximos dias aí deveremos ter novidades muito boas sobre esse assunto. Um outro assunto, nessa semana, juntamente com o professor Odemar, o nosso atual prefeito aí em exercício, recebemos aqui na nossa cidade, então no gabinete do prefeito, na última segunda-feira, a visita dos professores do campus de Erechim, coordenador do curso, e do vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, professor Antônio Inácio Andreoli, nosso parceiro aí de anos de luta educacional. E voltamos uma conversa que iniciou há 5 anos atrás, juntamente com o vereador Chico Rigo, com o padre Jorge, eu e o professor Odemar, que fizemos uma visita, então, na Universidade Federal da Fronteira Sul, lá em Chapecó, no campus, com o reitor, o professor Jaime Giolo, e com o vice-reitor, o professor Dr. Antônio Inácio Andreoli, para tratarmos da possibilidade de uma parceria entre a universidade e o nosso município. Para nossa surpresa, abriu-se aí uma linha interessante aí, e possibilidades reais voltaram, então, à tona. Vamos aí, provavelmente nos próximos dias, meses, aí teremos uma novidade boa aí para a nossa Ronda Alta. Esperamos isso, estamos na luta, peleando por isso. Quando a gente fala em educação, quando a gente fala em parceria com universidades, não é uma briga de uma reunião que nós vamos lá e dizemos, ó, precisamos e vem. A gente sabe que não é assim. Então, tudo é difícil, tem todos os trâmites legais, parecer de Conselho Nacional de Educação, parecer do MEC, parecer de conselhos estaduais. É muita burocracia que envolve tudo isso, mas finalmente, após 5 anos de luta, aí acho que se sinaliza com a possibilidade real, então, de uma notícia boa. Estamos na torcida, todo mundo empenhados para que isso realmente se efetive, aconteça na prática, e Estamos com toda certeza, falamos também da questão da formação continuada dos professores para os próximos anos, que também deve ter uma parceria com a UFFS. Mas estamos com toda certeza, estamos ansiosos, angustiados e na luta constante, na peleia, despendendo aí tempo do nosso dia a dia, das nossas relações, correndo atrás, buscando parcerias e pessoas que conhecemos, justamente para que aconteça isso. Então, acho que o professor Odemar, nesse sentido aí, merece aí o nosso reconhecimento. Os colegas que trabalharam junto aí, o Chico, o vereador Chico Rigo, hoje secretário, o padre Jorge também, que fique a lembrança aí. E essa briga é uma briga de muito tempo para Ronda Alta. Vários professores e políticos que nos antecederam iniciaram essa peleia, iniciaram essa briga. Então, o padre Anildo, por exemplo, quando da aquisição, da quantidade, do valor para construir o centro de formação, o intuito era esse, trabalhar com a possibilidade futura da qualificação dos nossos jovens aí, aqui na nossa Ronda Alta. Então, acho que todo mundo contribuiu um pouco e agora nós estamos fazendo a nossa parte aí, empenhados, extremamente enfileirados, emparelhados aí numa parceria de algumas pessoas aí, para que isso se efetive aqui na nossa Ronda Alta. Eu quero só fazer um gancho com relação a colegas que ocupam esse espaço aqui. Acho que cada um é responsável por aquilo que fala, por aquilo que diz e por aquilo que faz. Eu apenas penso que, e defendo, que esse espaço deveria ser um espaço para fazermos um relato da nossa atuação parlamentar, do nosso trabalho lá na Câmara. A nossa parceria com o deputado, com qual deputado eu estou trabalhando, o que ele tem trazido para a Ronda Alta, qual a contribuição desse deputado no desenvolvimento da nossa cidade. Qual que é a minha contribuição enquanto parlamentar, o que eu tenho feito pelas comunidades, qual que é a minha luta, onde que eu defendo, qual que é a minha peleia como parlamentar. Eu acho que esse deveria ser o intuito desse programa, que é um relato do nosso trabalho. Não entendo que esse deva ser o espaço para virmos aqui falar mal das administrações ou denegrir a imagem de pessoas, de administrações. Entendo que esse espaço é um espaço legítimo da Câmara Municipal de Vereadores, mas é um espaço para relatarmos o nosso trabalho. E com relação, quando a gente começa a fazer uma comparação entre um mandato, um governo, uma administração e outra, sempre vai ter os prós e os contras. Eu entendo que todo mundo que passa por aqui, que passa pela administração e passa pela Câmara de Vereadores, tenta dar o seu máximo, cada um com as suas possibilidades, as suas parcerias, os seus encantamentos até, eu diria. Então, dessa forma, eu não entendo. Mas eu vou falar só da minha área, que eu convivo, que eu trabalho. O que está sendo feito, o que era feito, o que sempre foi feito, e o que está sendo feito hoje nas escolas. Eu acho que aqui tem que ficar um gancho especial. Mais uma vez, eu quero parabenizar o professor Odemar, as direções das escolas municipais, pelo investimento que está sendo feito nas escolas. Eu não posso passar pela escola ou estar na escola da Subida Grande, por exemplo, na Mendissá, ver tudo o que está sendo feito lá e não fazer um comentário como vereador. Eu acho que é preciso, é necessário que você faça jus ao trabalho que está sendo feito lá. E em toda a rede municipal, mas em especial lá, que é onde eu convivo diariamente. Biblioteca totalmente reformulada, nova, um valor imenso para a questão educacional, sala dos professores, salas de aula, pintura geral, troca de, enfim, a quadra que foi feita lá para nós trabalhar a educação física. Então, acho que esse investimento, vamos falar daquilo que a gente tem feito de bom, de bonito, que está fazendo bem para as pessoas, que está fazendo bem para a comunidade. Então, o processo ensino-aprendizagem na escola está muito mais fácil, porque a estrutura das escolas está visivelmente melhorada, literalmente melhorada, organizada de uma forma que... Aí o retrato desses investimentos e a contrapartida, a comunidade pode ver. Os pais, os alunos estão vendo o que está acontecendo nas escolas. Então acho que é isso que a gente deve fazer aqui. Dar valor àquilo que está sendo feito. Os investimentos, a questão do transporte universitário, essa questão da cobrança agora dos 30% e os 70% que está sendo pago pela prefeitura e não mais os 100%. Isso se deu em função, foi um ato do executivo que tinha dado, sempre demos os 100% nesse mandato da atual administração, mas se pensou em função de que os investimentos em educação, pelaquela PEC da desgraça que foi aprovada pela direita lá em Brasília, acontece que por 20 anos está congelado os investimentos em saúde e educação. Então aqui também tem que tomar ações, tomar atitudes administrativas para não comprometer a máquina. Queríamos os 100%, é óbvio que queríamos, mas o problema é que os nossos representantes lá em Brasília votam contra o trabalhador, votam contra os municípios. Então, esse é o grande problema. Com relação aos salários dos funcionários, os funcionários públicos que estiverem me ouvindo, que sabem do que eu estou falando. Nós recebemos religiosamente em dia o nosso salário. E não era assim. Então, eu acho que é necessário que façamos o seguinte, que repensemos a nossa prática, repensemos o nosso ódio, a nossa intolerância, a nossa perseguição política com algumas pessoas. Vamos deixar de lado isso, nós moramos numa cidade pequena, vamos fazer aqui um relato do nosso trabalho. Eu, como vereador, o que, que eu tenho feito? Nós estamos pelhando por uma extensão, por uma parceria com uma universidade para trazer curso para a nossa gurizada estudar. Nós estamos arrumando emenda parlamentar para fazer uma quadra de esporte que hoje é muito bem utilizada pelo bairro Esperança e nossos amigos lá do bairro. Parabéns para aquela comunidade que nós, numa parceria com esse vereador e com o deputado, conseguimos trazer. Parabéns para a comunidade, enfim, é isso que nós devemos vir aqui falar. Falar de coisas boas, de coisas bonitas e deixar a nossa população mais feliz, menos angustiada e com menos rancor e ódio desse ou daquele político. Entendo dessa forma. Encerro esse assunto dizendo que na próxima vez que eu estiver aqui nesse espaço, eu vou mais uma vez vir falar de coisas boas e não vou vir aqui mais fazer relato de ninguém que vem falar mal das pessoas. Antes de encerrar, quero fazer um convite especial a todos que estão ouvindo, em nome da, usando o nosso mandato aí de vereador, em nome da comunidade do bairro Santa Helena, eu quero fazer um convite especial a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora para a nossa grande festa desse domingo que vai acontecer lá. Carne sempre de primeira, comunidade toda organizada para receber todos os nossos amigos, as amigas, enfim, toda a comunidade de Ronda Alta e da região. Estamos trabalhando a semana toda e com toda certeza vai ser uma grande festa e esperamos contar com a presença e a contribuição de todos os munícipes da nossa Ronda Alta. Muito obrigado, Silvia, muito obrigado, amigos, amigas. Me perdoem pelo desabafo em alguns casos. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.